de concluir os trabalhos do primeiro semestre com a reforma tributária e o projeto que restabelece o voto de desempate do governo no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovados, a Câmara deve voltar a analisar nos próximos dias a proposta do novo marco fiscal. O regime fiscal sustentável, conhecido como novo arcabouço fiscal, vai substituir o atual teto de gastos públicos. O texto já havia sido aprovado pelos deputados, mas foi modificado pelos senadores e, com isso, a Câmara precisa agora avaliar se mantém ou não essas mudanças. Vice-líder do governo, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera que as pautas econômicas continuam importantes neste semestre. Ele explica o que precisa ser discutido no caso do arcabouço fiscal.
A principal parte que foi alterada no Senado é a retirada do cálculo do Fundeb do arcabouço fiscal. O governo tem considerado favorável essa mudança, até para que não se modifique o que foi aprovado no Senado. Nós vamos tentar esse acordo. Também, ainda no arcabouço, o período de cálculo da inflação, que dependendo da forma que é feita, pode dar ao governo condição de uma aplicação de em torno de 40 bilhões de reais.
Rogério Correia lembrou que a reforma tributária deve passar por modificações também no Senado, retornando em seguida à nova votação pela Câmara. O deputado destacou, além disso, que os parlamentares têm pela frente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento para o próximo ano. Outro assunto que deve ser destaque nas discussões na Câmara nesta retomada de trabalhos é a nova política de armas. O governo editou o decreto mudando a regulamentação para o registro, o porte e a posse de armamentos, restringindo o acesso a armas de fogo. Parlamentares de oposição contrários à medida já apresentaram projetos para sustar os efeitos do decreto. O deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal, é vice-líder do PL, maior partido de oposição na Câmara. Ele defende que o plenário dedique uma semana ao tema da segurança pública.
Essa questão do decreto das armas, nós vamos ter alguns PDLs a respeito. Vai ser uma matéria bastante discutida e eu acho que alguns projetos de segurança pública nós ainda vamos decidir quais deveriam estar na pauta. Eu pretendo conversar com o presidente da Câmara, fazer uma semana da segurança pública. Isso seria muito importante nesse segundo semestre.
No primeiro semestre, o plenário da Câmara aprovou 87 propostas. Além da reforma tributária, do novo arcabouço fiscal e de mudanças no voto de desempate do CARF, os deputados votaram a retomada do Bolsa Família no valor de R$ 600, o programa Escola em Tempo Integral, a recriação do Mais Médicos, o marco temporal de ocupação das terras indígenas, entre outros temas. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai promover nesta quinta-feira, dia 3.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo um legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 31 de julho de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4, versículo 4.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º, vereador Magno Giliard Gabert. 2º, Sadi Kogo. 3º, Daniel Walter Friso. 4º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 5º, Rodrigo Pivoto. 6º, José Juscelino Franco. 7º, Franciele Vieira Godóis. 8º, Roger Carlos Vencato. 3. Pauta. Leitura, discussão do projeto de lei complementar número 6, de 4 de julho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de agente administrativo do município de Nova Esperança do Sul para atuar no setor de tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei complementar número 7, de 10 de julho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche do município de Nova Esperança do Sul, para atuar no CIEP Leonel de Moura Brizola e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 74, de 24 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 75, de 24 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 76, de 24 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 31 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 77, de 25 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2021 e reduzir a carga horária, e da outras providências. Leitura, discussão do projeto de lei número 78, de 25 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 4 de 2021, reduzir a carga horária e da outras providências. 4. Ordem do dia. Requerimento do vereador Daniel Walter Friso, justificando a ausência na sessão do dia 24 de julho de 2023 por motivo de saúde, conforme atestado médico. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 72 e do projeto de lei número 68, de 19 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 6 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 73 e do projeto de lei número 69, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2022, reduzir a carga horária e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 74 e do projeto de lei número 70, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 75 e do projeto de lei número 71, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 76 e do projeto de lei número 72, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9 de 2019 e reduzir a carga horária e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 77 e do projeto de lei número 73, de 20 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 7 de 2022 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT. segundo líder dos progressistas, terceiro líder do PL, Márcio José Munareto, vereador-presidente.
A ata reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda com esse como está, quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 21 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Elvira Casanova de Almeida. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 31 de julho de 2023.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, o Pechac, o Jorjão aqui, que é da, como diz o Neto, que é da RBS, meu boa noite. Vamos começar falando então da festa do colono motorista aí, a pedido do pessoal aí, e até é bom a comunidade ficar sabendo do lucro que sobrou na festa, que foi, passou dos 54 mil, né, o lucro da festa, um baita lucro. E para ver que a comunidade ajudou, né, a quantidade de gente e fez sobrar essa quantidade. Eu sei porque eles estão correndo atrás de cadeira, para comprar agora cadeira. Parece que vão pintar a igreja, vão dar uma movimentada, né. Vamos começar cobrando também agora nessas famosas lâmpadas da cidade aqui. Eu tava, não sei se o presidente que viu que eu cheguei, voltei de volta e fui averiguar aqui na frente do Neno. Eu passei e vi uma escuridão que estava ali. E só um pouquinho, deixa eu só terminar aqui. E aí vi que tem duas lâmpadas em sequência. E ele já tinha me falado e eu acabei, tinha acabado de me esquecer de tantas que a gente... Se a gente vai falar aqui, é só em lâmpada. Então pedi para a administração, mais uma vez, correm de atrás, ajeitam. É brabo uma casa na frente aí que não funciona uma luz na frente de uma residência. E também na pracinha de brinquedo. Ali na frente do Marcos Muneiro, ali, passei ali, tá tudo em escuridão ali. Então, pedi para dar uma manutenção nesse trecho aí. Pode falar, Cristiano.
Vereador, só sobre essas da frente do Neno ali, ele me cobrou ontem lá no Capão Grande. Eu passei para a secretária e o guri foi ali hoje arrumar. Aí ele até mandou um recado que ele trocou os bicos, mas ele ia passar de noite para ver se tinha dado certo ou não. Se não tivesse dado certo, ele ia retornar lá para solucionar o problema. Mas ele teve hoje lá. Não deu, porque a hora que eu desci estava tudo escuro ali também, mas só para passar para o vereador, que ele teve ali hoje para ajeitar essas lâmpadas ali.
Isso é, tu vê agora que tá falando que eles já estiveram ajeitando, igual o pessoal que me relatou para baixo da barragem. Ajeitaram, mas não aguentou terminar de ajeitar e deu problema de volta. Então nós temos um grande problema nessa parte. De ir lá ajeitarem e não selecionar o problema, né? Acredito que não seja por defeito de lâmpadas, de né, má qualidade de coisas do instalador, creio eu que não, mas é essa parte aí. Então pedi para a administração, porque assim é uma demanda que o pessoal procura muito. Se eu ficar aqui hoje falando só em lâmpada e lâmpada, tem peso de lâmpada na cidade. Então a gente vai um pouco por vez aí. Vamos pedir de volta aí, ó, sobre o calçamento na saída para o Capão Grande ali, ó, para frente do Juca Silva ali, para ali para o Juca, para do Dino ali, que vai até a saída. Aquilo ali tá péssimo, cara. Tem aquele quebra-mola ali que tem ali, cara, tem uma parte aí que tem um meio metro, um barranco ali, né? Então fica ruim isso aí. Mas eu já faz mais de ano que a gente vem debatendo nesse trajeto aí. Pode falar, vereador. Uma parte, tá bem. Mas então, isso aí já, a gente já vem debatendo faz horas, né? Então pedi para... Vamos fazer mais um pedido de volta. Também temos calçamento na barragem, no beco da barragem. E o pessoal me relatou ontem, tem bastante buraco ali. É bastante buraco. Pediram uma manutenção ali também. Na realidade, eu vou sair daqui e o pessoal vai me falar, Magno, mas é a nossa rua também. Mas assim, ó, o que o pessoal vai falando pra gente, a gente vai vai, a gente foi eleito pelo povo, então temos aí para debater. Falar do bairro também do Cristiano, era para me ter falado na sessão retrasada, Cristiano. Eu tive lá em casa, foi uma, deve ter ido uma 5, 6 gurizada lá, 7, 8, mais ou menos. Foi lá me relatar sobre a quadra, lá em cima da... Que até as goleiras sumiram, goleira de ferro. Elas criaram perna, sumiram dela. É, sumiram as goleiras lá, deixaram a gurizada que gosta de jogar futebol. E a gente passa voando por cima, tem o bairro Centenário, que é um bairro que passam direto... Tem bairros aí que estão direto jogando bola, né? Então, ali também, ali, deixaram a gurizada mal. A gurizada, até uns vizinhos meus aqui dos escalão vão jogar bola lá na Vida Nova. E foram lá, gurizada, em peso lá. É, e ficaram me escutando no rádio e o vereador esqueceu de falar. A gurizada com 7, 8, 10 anos. Aí esqueceram. E aí os pais falaram, mas como que tu não falou? Eles estavam com o ouvido. Então, fazer um pedido que deu uma assistência lá. Acho que o vereador... Aqui o Cristiano já, acho que faz mais de ano, acho que já deu uma relatada para uma manutenção. Até hoje nada, né, Cristiano? Outra coisa, hoje tentei de trazer na estrada do Capão Grande, que é uma falta de respeito, o pessoal jogar lixo, jogar televisão, jogar... Só que assim, ó, o meu carro não consigo trazer aquela televisão. Ela é uma televisão das antigas, maior que o porta-mala do meu carro. Só que hoje eu tava indo para lá e me deparei com uma caminhonete da prefeitura e aquela televisão já faz dias que está lá e não se animaram a botar para cima. Uma televisão que está... Qualquer via que tu vem, tu vê aquela televisão, né? Então, assim, ó, para começar, uma falta de respeito. Quem faz um serviço desse é jogar uma televisão em plena... Mas o pessoal que está indo, a administração que está indo, que é um... Poderia ter passado e pegado. Então, pode ser que a hora que vão para lá, carregam. Eu só não trouxe por causa do meu... que não cabe no porta-mala. A tela é bem pequenininha, Dutti, mas é bagual. Ela tem que laçar e trazer de arrasto, não tem o que fazer. Por hoje seria, se o presidente devolva a palavra mesmo.
Próximo vereador, Sérgio de Kogo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia que está presente, pessoal de casa, meu boa noite. Eu já quero sair aqui dizendo que o Magno levanta aí, ó. É uma coisa que é só levar ali nas obras ali, ó. Não largo na prejudicar, né? Então tem pessoas assim que parece que querem... assim, me fugiu até a palavra, é um desrespeito com o cidadão, com os munícipes nossos aqui, por exemplo, se largou na frente de uma propriedade lá do cara também, né? Mas levam aqui na Secretaria de Obra aí, é tão fácil, né? Mas quando querem complicar, largar em volta, então isso fica muito feio, né? Mas um dia vai que alguém vai enxergar, aí vai ficar feio para aquele que está largando, né? Aqui, já que o Magno falou aqui na praça, aqui na Floriberto, eu não sei qual é o vereador que um dia falou aqui de banheiro ali. Eu sei que alguém, acho que falou, acho que foi o vereador Márcio, e eu esse dia estava ali falando com o Muneiro ali, e realmente precisa, até foi ali perto da paradinha de ônibus que tem aí, e aí eu passei para o Elton, já que ele estava de prefeito aí, comentei com ele, saiu. Ele falou que uma hora dessa vai com o engenheiro ver. Ali tem que se fazer dois banheiros, um para feminino e um masculino. Porque ali, queira ou não queira, as crianças estão brincando ali e vão aonde? Né? Então isso aí, ele ficou de ver isso aí. Acho que logo você faz esse tipo de coisa que vem servir para as crianças e para alguém adulto também que precisar ir. Eu quero aqui agradecer a Janaíta pela patrolada que ela deu aqui da linha 1 à linha 3. E estão roçando naquela estrada ali que passa na frente de casa, vão no sumaco. A roçadeira está trabalhando, está ficando um bom serviço.
né, clareou, aí a patroa pode chegar na sarjeta, né, e amanhã estão patrolando a estrada que vai na gruta. E aqui eu quero convidar, eu já convidei os colegas aqui, e estou convidando a comunidade aí para a festa que nós temos domingo lá na Leuma. É, querem encomendar arroz até às 11 horas, ficha para arroz, churrasco, tem no, vendido no espeto e tem o buffet. Só eu peço que levam pratos e talheres. Então, e estão convidando, eu quero ver os colegas lá na Linha 1, né? E no momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ao Jorjão aí da RBS, né? Não está conhecido. Vanderlei Piechak. E aos nossos ouvintes da 87.9. Queria começar aqui também pedindo, o Neto falando em patrulhamento da estrada. Eu acho que estava na hora de dar uma retocada, né, até nessa do Capão Grande. Porque aquela parte que foi raspada, aquele barro, e jogado um cascalho ali, ficou... A estrada acabou que não ficou tão embaulada, e aí ficou bastante buraco e pedra ali, né? Tava na hora, de repente, de dar uma patrulhada geral ou botar mais um material ali e ficar boa. Estrada do Planalto aí tá de regular pra boa. Da linha 1 tu disse que tá boa, então ali tá... Dá uma atençãozinha. Também comentar aqui do serviço do Vanderlei Piechak, né, Vander? Fez dois mataburros lá o fim de semana de capa de revista. O homem tá aprovado pra construção de mataburro. Agradecer ao Chirucadó que doou a madeira lá, o Vander veio buscar aí por conta, mandou serrar tudo e fez. Ficou bom mesmo. Foi a máquina da prefeitura lá fazer na divisa com o Paulinho Piechak lá, e depois a do Ronairo ali, ele mesmo que ajudou com a retro dele particular. Mas dizer que quando a fila da prefeitura tá grande, que não vence em fazer os mataburros, o Vanderlei Piechak tá aí, tá aprovado o homem para fazer mataburro. Então, né, deixar aí os parabéns pela atitude dele. Ficou bem feito, resolveu o problema aí que estava se acarretando. Também não vim em segunda passada, mas queria dar os parabéns inicialmente para a festa do colono e motorista, né? Um exemplo, uma coisa linda de se ver, né? E o que o Magno comentou hoje, acima de tudo, além de bonito, o que é importante é dar lucro, e deu, né? Então, que tenho certeza que esse dinheiro vai ser bem aplicado e, com certeza, as melhorias vão ser notáveis. Por hoje seria isso. Muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos do Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos visita hoje nessa casa. Pessoal que nos escuta em casa através das ondas do 87.9, boa noite a todos, pessoal que trabalha nessa casa. Eu gostaria de mandar um abraço à comunidade do Planalto, onde a gente esteve lá no sábado à noite, na janta das famílias lá, parabenizar a todos pela recepção e pela organização, que estava tudo muito bom. Um forte abraço àquela comunidade que está sempre se empenhando em atender bem as pessoas. Parabenizar também o pessoal do Capão Grande pelo aniversário do clube, que foi comemorado ontem, né? No Centro Social 24 de Julho. Em nome da Love e do pessoal e do Nenê Muneiro ali, parabenizo a toda a equipe que trabalhou, que se empenhou e se dedicou para que acontecesse o evento ontem lá. Uma festa bonita, um dia bonito, um almoço para lá de especial. Então, meu fraterno abraço à comunidade do Capão Grande lá, na minha terra. Gostaria de, também na linha de parabéns aqui, parabenizar a nossa equipe do CMD, né? Que foi lá no Capão do Cipó, uma grande vitória por 4-1, né? Consolidando ainda mais a classificação. Nosso CMD é líder da chave E,
é o time mais disciplinado da Série Bronze, tem a segunda melhor campanha de 23 times participantes da Série Bronze, né? E essa vitória de 4-1 só mostra o quanto a nossa gurizada está bem, está preparada, está focada, né? Está bem treinada. Então, mais uma vez, parabéns para esses guris que trabalham, estudam, se dedicam e ainda têm tempo para representar o nosso município com um belo futebol que vem representando. Então, parabéns a todos os envolvidos, desde o técnico Abílio, o Amaral, o Diego, ao pessoal que ajuda na organização, José, Alcione, parabéns a todos e, como eu digo sempre aqui, essa gurizada está nos dando muito orgulho e a gente está sempre torcendo por eles e sempre ajudando na medida do possível. Gostaria de deixar o convite também, né, da festa da linha 1 aí, que o Neto vai ser o festeiro. Então, para o pessoal participar lá no próximo domingo, passar lá na linha 1, comer uma carne, um risoto, né? O Neto é o festeiro e a maior parte vai ser na conta dele lá. Tá, o pessoal levar prato e talher que ele vai se encarregar do resto lá. E amanhã eu vou estar participando em São Vicente do Sul do Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. Ali no IFAR. É um fórum com debates, painéis e palestras sobre educação, vou estar indo com o pessoal da educação, principalmente de inclusão, e eu vou estar participando desse fórum amanhã, e aí na próxima segunda eu dou os feedbacks aqui de como foi esse evento. O demais seria isso, senhor presidente, agradeço a oportunidade, estamos à disposição da nossa população.
Próximo vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, ao Vanderlei Pechac, ao Jorjão que nos visita, e aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Aqui é que nem o Magno falou, começar falando da iluminação pública, né, porque tá vergonhoso já, né, toda semana. Hoje eu recebi 3-4 mensagens, eu digo, não vou fazer o pedido de providência, vou só falar aqui para as horas que a gente vem batendo em cima, na questão de fazer uma revisão geral, né? Eu recebi pedido do pessoal lá do Padre Abraão, da Vida Nova, das Hortências, do Centro, então é de tudo que é lado, né? E a gente vem batendo toda a sessão aqui, sempre na mesma tecla, né? E não está sendo resolvido o problema. Quero também um pedido de providência ali para o bairro Vida Nova, na rua Pedro Mulazani. Foi feito um cascalhamento ali e a máquina quebrou um cano e faz dias já, ficaram de voltar e não voltaram. Lá está correndo esgoto a céu aberto, me mandaram até a foto. Então, a própria máquina da prefeitura quebra um cano e não volta, resolveu o problema. Isso fica fiasquenta, né, para a secretaria, né, porque não pode dizer que não viu, né, se foi eles mesmo que quebraram. Então, peço que façam isso aí lá, porque isso aí é saúde pública também, né, esgoto correndo a céu aberto. O Magno falou também dos buracos no beco da barragem ali. Faz uns 6-7 meses mais ou menos, Magno, que eu fiz o pedido para resolver. Até hoje nada ali. É uma mão só praticamente, né? Então quando você cruza algum carro ali, já se cruza apertado, pega os buracos. Aí eu acho que teria que dar uma atenção ali. E como eu falo lá no... Primeira vez que eu vou fazer esse pedido aqui, porque eu queria deixar se ver se a administração enxergasse, que eu cruzo todos os dias, na rua, até perguntei para, porque eu não sou muito de gravar nome de rua, como é que está aqui anotado? Qual? Perdi aqui. José Munareto? É aquela das Hortências que cruza na frente do Marcão ali, bem na esquina do Paulistinha com o... Com o dentista ali, quem vai ali tem um buraco, faz, acho que desde que essa administração assumiu. Eu não sei se não é da nossa administração ainda que aquele buraco está ali. Tu vai dobrar pro meio do bairro, tu tem que abrir para não cair no buraco. É só ir lá para ver. Eu achei que... Pode falar, vereador.
Eu queria só enfatizar que a questão que o vereador coloca é uma questão que realmente existe ali, né? Eu acho que nós temos um problema para a gente fazer uma meia-culpa aqui na questão de recuperação de calçamentos. Nós temos uma deficiência nesse lado aí, e essa deficiência é a mesma coisa que, eu acho que foi o vereador Gaberti que falou aqui da questão da saída do bairro Escalon, lá perto do Dino, do Valdenir ali. Nós temos um problema ali que é o solo, né? E aquilo ali afundou, abaixou, levantou. Tá ruim aquilo ali. Então tem que. A administração vai ter que fazer algo ali naquela ali para melhorar um pouco, né? E eu vejo que nós temos, por exemplo, aqui, ó. Aqui na Vila Nova nós temos um problema também de recuperação, de ali onde a Goba abriu para refazer a canalização. E a nossa temeridade é como vai ficar aquele trabalho. A gente tem recebido bastante questionamento de pessoas que moram ali em função de como vai ficar, né? Até então, hoje eu passei para a secretária pedindo para ela ver alguma coisa nesse sentido. E realmente, lá no Jardim das Hortênsias tem esse problema aí. Eu só queria registrar aqui a nossa manifestação de apoio no sentido de que se recupere. É pouca coisa. É pouca coisa mesmo. Mas... temos que fazer. Obrigado, vereador.
É a questão lá das hortênsias faz, de que nem eu falei, né? Já faz uns... Olha, não vamos exagerar muito, mas uns 2 anos e pouco já faz. A gente vai deixando para ver se... Porque os funcionários da prefeitura cruzam ali. Cruzam com cascalho, cruzaram com um aterro lá lá perto, lá no fundo, lá do Guajuvira, lá no... Então... cruza ali, né? Então é uma falta de os secretários cruzam, o prefeito cruza, fizeram um quebra-mola ali, então é uma questão de ver, tu não precisa chegar aqui na Câmara de Vereador um assunto desse, né? Questão de reparos nessas questões. Então fica, mas eu deixei, hoje daí como o Magno falou, daí o cara vai dizer, mas o vereador cruza aqui todos os dias e não vê, mas eu queria deixar ver quanto tempo ia demorar para a administração se dar conta daquilo ali. Também falaram até o Daniel falou aqui do serviço do Vanderlei Pechac, mas não pediu o serviço do teu sogro, né? Não, brincadeira à parte, mas eu falei com ele lá na janta do Planalto sábado, e ele estava bem chateado. Ele estava bem chateado até porque ele pediu um serviço para a Secretaria da Agricultura, que ele me falou que ele tem 2 horas ainda daquela que ele ganhou, e até o momento, para abrir um bebedouro para ele lá, não foi feito. E a reta estava lá do lado, o Cláudio Pechac, o sogro do vereador. A máquina estava do lado lá da coisa lá e veio embora e não fez. Então fica essas coisas assim, né? Esses tipos de coisa eu acho que já está lá. Então tu pega, tu vem de lá do Planalto, de volta, daí volta lá embaixo de novo, vai e faz o serviço. É uma questão que eu sempre digo assim, ó. Tem questões que eu vejo que secretário, que das vezes que concorre e não se elege por causa dessas coisas, fica, faz só para os seus, não faz porque tu não está ali para fazer para o PDT, ou o secretário não está ali para fazer para o PP quando, na administração. O resultado, nós aqui concorremos com 3 ex-secretários, 3 mais votados de uma eleição. Por quê? Porque eu sei, como os colegas, que a gente atendia, que é o papel da gente atender toda a população no geral, né? Então, fica esse pedido lá para fazer o serviço para o homem lá. Ele tem essas 2 horas que ele ganhou do governo, ele disse que se precisar pagar uma diferença para mais alguma hora, ele paga, não tem problema nenhum. Agora também recebi pedido de faixa elevada aqui na avenida que sobe para o bairro Centenário. Ele disse que o pessoal ali sobe, tanto desce, aí em alta velocidade ali, então seria... A gente sabe que essas faixas elevadas tá complicada, né? Eu fiz um pedido aqui para a administração melhorar esse aqui da esquina por causa da volta das aulas. Ficou 10 dias de férias a escola praticamente aí. e não resolveram esse aqui, né? Então a gente pede, os cadeirantes não conseguem sair daqui, vocês podem ver que eles vêm pela rua quando estão aqui, que tem que dar acesso aqui, porque aqui não sai. Já mandei foto de uma cadeira de roda trancada aqui para o prefeito. Isso aí é acesso para as pessoas deficientes, né? Então acho que tem que ter uma atenção para alguns detalhes, algumas coisinhas que é pequena, mas resolve a vida das pessoas. Às vezes daí tem um dia de movimento, a pessoa tem que vir se cuidando, pode dar um acidente. Então é coisinhas que a gente vai pedindo, que não vão sendo atendidas, que a população está vendo essas coisas. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco. Próxima vereadora, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9, o pessoal aqui que você faz presente. Então, para começar hoje, também a semana passada não usei a palavra, quero parabenizar então a festa do Colono ali pela organização, né? Foi uma grande festa. Parabenizar o pessoal que se envolveu e fez a festa acontecer. Entrando também na onda das conversas, pedi para dar uma revisada na praça ali, que tem umas luzes que se encontram queimadas, né? Aí para fazer uma geral ali para não ficar nenhuma de fora. Também quero se tem alguma resposta sobre a haste lá do... que aquela lá do Zeca, lá naquela rua da FIC, ele precisava ser vir para ligar os fios, para botar as hastes, né? Foi também pedido uma no Jardim das Hortências e lá naqueles terreno novo lá do Cabecinha, lá também, não sei se já foi colocado, por enquanto o pessoal pede para a gente de novo vir pedir para ver qual a situação, se consegue agilizar. E numa sessão anterior, o Roger tinha comentado alguma coisa que tinha chegado as lâmpadas de LED. Eu não sei se ele falou que encomendaram ou chegou já as lâmpadas de LED ou não. Porque tinha feito... e aí ele, tu já falou que tinha chegado, então ele botou a carroça na frente. Falou que tinha chegado. Porque eu até tinha... Tu que não se lembra. Mas é por isso que... Aí, pra aí já tinha que terminar esse problema de lâmpada, que é sempre a mesma semana, a mesma coisa, né? O vereador Dutra aqui não quis falar, mas agora não quer falar de novo.
Não, eu queria contribuir com a sua manifestação aí na questão das lâmpadas ali do Zeca Maia, né? Que é um pedido, né? Eu não sei, mas eu não... Se é que a RGE não colocou, né, a rede ainda, a rede baixa, né? Porque ali só tem alta tensão, né? Então... nós temos que fazer um encaminhamento para a RGE colocar a rede baixa ali para a gente colocar as lâmpadas, né? Mas a RGE ainda não colocou, né? Então a gente não tem como colocar. Ali no loteamento do Cabecinha, a gente tem um pedido realmente de colocação de lâmpadas. Foi colocado algumas, mas tem que colocar mais lâmpadas ali, a gente sabe disso. Agora tem que deixar... outra questão que é interessante de colocar... que a gente recebe bastante reivindicações de lâmpadas, mas nos últimos dias nós tivemos um problema de energia em função dos ventos e da rede frouxa, queimou muita lâmpada, né? Então a gente sabe assim, ó, nós temos muitas coisas para fazer na questão de iluminação e para recuperar muita lâmpada queimada. Obrigado, vereadora.
Também aí, como foi falado, é da pracinha, né, aqui do Flores Berto ali. Eu estava passando essa semana, e estava olhando. Poderia aproveitar agora, né, que é inverno, que as crianças estão brincando, para fechar, né, para o verão já estar cercado, para não ter perigo, né, porque tudo aquilo ali é bem na beirada da estrada mesmo, e os carros passam com o vereador Rodrigo ali pedindo... uma faixa elevada, lá no meu bairro também o pessoal pediu ali na frente da FIFE, porque as crianças esperam o ônibus, mas também vai da conscientização dos motoristas, por causa que esses dias eu vinha vindo ali na frente do Banrisul, tem um e aquele carro passou assim, ó, que nem deu bola para a faixa elevada e nada. Então, se conseguisse fazer ali, ó, não vai gastar muito pra gente cercar aquela pracinha ali em roda, não precisa fechar toda, né? E sim, só onde tem os brinquedos ali, o que vai ficar bem seguro para as crianças pro verão e não tem... Para não acontecer nenhum acidente, não adianta esperar acontecer para depois resolver o problema, né? Também já quero fazer um pedido de providência que ali, no, ali na rua Ipiranga, ali perto de, da que vai para casa, tem aquelas duas pontes, né? Eles já tinham consertado os buracos, que aí, mas agora estão se abrindo de novo. E aí, como eles tinham arrumado ali... Ó, tentasse arrumar de novo onde já estão sabendo, não deixasse abrir muito para não acumular muita água da chuva, que aí os carros cruzam e molham os pedestres, né? Já vai ajudar bastante aí, não, quanto menos fizer, quanto antes, menos buraco vai ter, né? E já vai consertar. Também aí quero, então vamos enviar um ofício, né, para SSUL para pedir para vir puxar as, a RGE para pedir para puxar as luzes ali, os fios lá para arrumar esse problema. E também enviar um ofício para a Corsan, né, para, eu acho que em nome de todos os vereadores, para eles não esquecerem de vir fazer os poços artesianos, né? Acho que a gente tem que dar uma cutucada, a gente sabe a questão da Corsan, mas a gente mandar um ofício para ver quando que eles vão começar. Não adianta esperar para o ano que vem, quando começar a seca, né? Precisamos para agora. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Rogê Carlos Encato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessoria desta casa, os ouvintes que se fazem aqui presente. Meu boa noite, também aos ouvintes do 87.9. Queria, inicialmente, começar falando aqui, andando pelo interior aí essa semana, né, e quero, Suzele, que tu faça um modelinho de indicação desses pedidos que eu vou fazer aqui, um ou dois que tem aqui, que é quatro cargas de cascalho na estrada do Alvino dos Santos, lá no Rincão dos Lopes. Para sair da casa dele, sai bem, mas depois tem uma sanga, depois tem uma subida, e com esse tempo de inverno e chuvoso, está difícil de sair de lá. Então eu estive lá e ele me pediu para fazer este pedido aqui. Ali na aquela estrada também que tem do Rincão dos Lopes também, eu acho que nós falamos hoje com a secretária Jana, né? E ali também está precisando, essa que vai para o Areião, aqui, que sai aqui em cima no Planalto, aqui, está precisando de uma patrolada também. Na oportunidade, eu estava acompanhado sexta-feira do vice-prefeito Elton e do secretário Alisson, né, onde ali também tem um problema ali no São João, que é aquele mataburro que entra na propriedade do Almucogo. E ali também está com um problema sério, então ele já ficou para resolver esse assunto também essa semana, né? Também aqui, falar um pouco, eu já pedi várias vezes, e com autorização do Vanderlei, vou falar de novo. Pedi várias vezes, né, o problema de resolver o açude lá do Vanderlei Piechak. Mas passou e não foi resolvido. Então, torno a essa casa para falar, porque eu acho, eu quando fui secretário nunca tive partido, eu fazia para todo mundo, né? Quem chegava primeiro levava. Se eu não podia fazer para o primeiro que estava na lista, eu fazia para o segundo, depois voltava para o primeiro. Então é isso que tem que fazer, né? Nós não soubemos para quem o eleitorado vota, né? Se vota para mim, se vota, né? Às vezes estou incorrendo num erro, dizer, o fulano não votou para mim, votou, né? Então essa é uma grande realidade. E eu acho que o secretário tem que ser 24 horas o telefone ligado. O secretário, para ser secretário, tem que ter 24 horas de telefone ligado para atender esses pedidos dos pequenos agricultores que hoje estão aí sofrendo com 3 anos de seca aqui na nossa região, principalmente na nossa região central aqui.
Então, é isso que eu quero falar, né? É bem como, me diz como dizia o Lula, se tem que cortar na carne, vamos cortar na carne, né? Não adianta nós tapar o sol com a peneira. Eu acho que são coisas que têm que ser feitas. Quanto às lâmpadas também, né, vejo uma reclamação muito grande de lâmpadas. Eu acho que tem que fazer uma revisão geral e colocar essas lâmpadas. Pega uma equipe e coloca essas lâmpadas de uma vez. Né? Eu acho que isso fica bom para todo mundo. Eu não estou aqui criticando o secretário nem nada. Estou dizendo que tem que fazer. E tem que fazer. Essa é a verdade. Né? Essa é a verdade. Né? Também queria colocar aqui sobre que nós tivemos aí o vice-prefeito e o secretário Arce no interior, que surgiu um cadastramento da Minha Casa Minha Vida, do programa do governo federal, né, e isso eles dão 24 horas, né, para fazer. Então, aí nós, e são 930 casas para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos quase 500 municípios, 470 e poucos, se não me falha a memória, né. Então, são 930 casas. Então, tem municípios que são maiores, né? Tem mais deficiência habitacional que o nosso. Né? Mas nós saímos aí para o interior e conseguimos cadastrar 12 famílias. Né? Com R$70 mil a fundo perdido e a mão de obra por conta do beneficiado. Então, essa é uma coisa importante também, né? Que começou a se movimentar esse programa Minha Casa Minha Vida. E esperamos que o ano que vem aumente esses recursos, né, nesses programas, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa de reforma e não tem condições de fazer uma reforma, de fazer um aumento, e não tem condições também de fazer um aumento. Também assim, nessa descentralização da prefeitura do interior, houve vários pedidos, né, para ajudar as associações, os clubes do interior, né, e já uma grande parte recebeu esse benefício em ajuda, né, ainda não todos, mas vão receber esse recurso por parte da prefeitura também, né, para usarem no patrimônio da sociedade, das localidades do nosso interior. Recuperação de calçamento, né? A recuperação de calçamento é uma coisa que na nossa cidade tem muito para fazer. Tem muita recuperação. Essa rua aqui, né, a Praça de Castro, né? Tem a rua que sobe lá para casa, que é a rua Ipiranga, também tem recuperação. Nós temos um problema no nosso município, que o nosso solo ele está em cima de um terreno muito úmido, né? Para quem conheceu isso aqui, Nova Esperança do Sul, aqui onde tem a prefeitura era uma lagoa muito grande. Eu conheci, né? Era uma lagoa. Né? Então, acontece esse problema, né? É um terreno meio falso, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que temos que a administração pública montar uma equipe, contratar ou terceirizar e fazer um serviço, né, que fique a contento de todos. Também aproveitar aqui, né, para falar aqui do banheiro do cemitério, que muitos vereadores já falaram. Eu acho que nós temos que ter lá, temos que arrumar aquele, né, dar um jeito de arrumar aqueles banheiros do cemitério também. E uma outra coisa muito, muito importante, que nós temos, quero, Suzele, que faça uma indicação, né, ao executivo municipal, para que o executivo proceda num projeto para um zelador, que foi falado aqui por vários vereadores, foi falado aqui, né? Para que se consiga ter um zelador lá no cemitério para cuidar daquele local, né? Então, isso é muito importante. Já vários vereadores falaram aqui, né? E eu acho que está na hora de nós termos um zelador no nosso cemitério municipal. E para encerrar, né, reforçar o pedido do vereador Neto Cogo, que é lá na comunidade dele, para a festa da linha 1, domingo, né, comparecer lá para essa grande festa, né, que lá também o almoço é bom, E parabenizar também todos os festeiros e as festeiras da festa do agricultor e do motorista, né, que eu não pude participar, mas foi uma festa grandiosa, com um lucro fora do comum, né? Então, parabenizar todos que estiveram envolvidos, sem falar o nome de ninguém, todos que estiveram envolvidos, né, colaboraram para essa festa ter esse grande sucesso. Muito obrigado.
Gostaria só de fazer dois assuntos ligeirinhos. A questão das cestas básicas, não sei se algum vereador tem informação quando que vão entregar. Pediram para se inscreveram, está empenhada 163 mil, 1.050 cestas básicas. Vão esperar para entregar no ano que vem, que ano eleitoral, pelo jeito, vereadores. Tem que ver isso aí, porque todo mundo está cobrando. Já está empenhado, só entregar o que custa entregar para o pessoal. O pessoal está precisando. Outro assunto é questão do Zé Rodrigues lá no Rincão. Faz 30 dias que pediram para ele fazer uma pastagem para o cara. Por Deus, que 15 minutos faz. A pastagem para o cara não fizeram. Aí o pessoal vem falar da administração do Antão, para ver como a administração do Antão foi boa nessa parte da agricultura, porque se não tinha funcionário, eu ia e fazia lá a passagem para o cara. O Rogê sabe bem lá do Zé Rodrigues, Rogê. 15 minutos faz a passagem para o cara. Faz 30 dias que ficaram de fazer e não faz nada para o coitado. Isso é uma vergonha, pelo amor de Deus. Então, que o prefeito toma uma atitude isso aí para resolver os problemas. É a mesma coisa que do Peixaque. É uma vergonha esse Peixaque. Não tem medo de deixar fazer Peixaque. Não deixa mais entrar as máquinas lá. Se sou eu, por Deus, não deixa entrar as máquinas. Porque eu tô sustento, eu vivo disso, ó. Então, pelo amor de Deus, eu cada dia o cara fica mais indignado com isso aí. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 06 de 4 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 6 de 4 de julho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da lei complementar municipal número 2 de 4 de abril de 2012. Com a criação de uma vaga para o cargo de agente administrativo do município de Nova Esperança do Sul, para atuar no setor de tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e da outras providências.
Coloca o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da comissão especial. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 07 de 10 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 7, de 10 de julho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da lei complementar municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche do município de Nova Esperança do Sul, para atuar no CIEP Leonel de Moura Brizola e da outras providências.
Coloca o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da comissão especial. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 74, de 24 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 74, de 24 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9, de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção das atividades de monitor de creche durante o ano letivo de 2023, junto à Escola Municipal São José. O projeto visa a renovação do contrato da monitora de creche, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1948, de 2022, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para as atividades escolares. E nos termos do Memorando número 2539, de 2022, a Secretaria de Educação esclarece. A renovação se justifica, pois a referida profissional atende dois alunos com diagnóstico médico solicitando o serviço, sendo um aluno no turno da manhã e outro no turno da tarde. Salientamos que não dispomos de outro profissional habilitado com carga horária disponível, na escola para tal função. Acentua-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível devido à necessidade de profissional habilitado para esse serviço importante à nossa comunidade. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 24 de agosto de 2023. Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2023. Elton Orley Spagnolo, Prefeito Municipal em exercício.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de lei número 75, de 24 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 75, de 24 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção das atividades de monitor de creche durante o ano letivo de 2023 junto à Escola Municipal São José. O projeto visa a renovação do contrato da monitora de creche relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1948 de 2022, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para as atividades escolares. E nos termos do Memorando número 2539 de 2022, a Secretaria de Educação esclarece: a renovação se justifica, pois a referida profissional atende dois alunos com diagnóstico médico solicitando o serviço, sendo um aluno noturno da manhã e outro noturno da tarde. Salientamos que não dispomos de outro profissional habilitado com carga horária disponível na escola para tal função. Acentua-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, devido à necessidade de profissional habilitado para esse serviço importante à nossa comunidade. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 29 de agosto de 2023. Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2023. Elton Odirley Spagnolo, Prefeito Municipal em exercício.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 76, de 24 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 76, de 24 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 31 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de profissional de serviços gerais imprescindível para o atendimento na área da educação. O contrato administrativo de pessoal número 31 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1891 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o profissional de serviços gerais, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, devendo ser mantido por permanência da necessidade. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável, considerando a necessidade dos serviços na EMEI Maria Malgarim Friso, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação, disposta no Memorando número 2539 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos nas escolas, diante da falta desses profissionais nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 25 de setembro de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2023. Elton Odirley Spagnolo, Prefeito Municipal em exercício.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto da lei número 77, 25 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 77, de 25 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2021 e reduzir a carga horária e dar outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção das atividades de geografia durante o ano letivo de 2023 junto à Escola Municipal São José. O projeto visa a renovação do contrato do professor de geografia, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1842, de 2021, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para as atividades escolares. E nos termos do Memorando nº 2513, de 2023, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato nesses termos. A renovação se justifica, pois o professor é regente na disciplina de Geografia nas turmas 81, 82 e 83, com 3 períodos semanais em cada turma. Salientamos que, no momento, não dispomos de outro profissional habilitado com carga horária disponível para desempenhar tal função. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, uma vez que a escola não possui em seu quadro nenhum outro profissional habilitado e em condições de substituí-lo. Por outro lado, tendo em vista o Memorando 2535 de 2023, há necessidade de redução da carga horária da referida profissional nesse sentido. O pedido de redução de carga horária de 8 horas-aulas se justifica em virtude da necessidade de redução de gastos, observando o princípio da economicidade. Com esta redução, o professor passa de 20 horas-aulas para 12 horas-aulas. Essa redução será nas horas-aula onde o professor atuava no reforço escolar dos anos finais, tendo em vista a redução de alunos que continuam necessitando desse serviço. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista ser necessária a redução da carga horária antecipadamente, bem como devido ao término do contrato estar previsto para o dia 18 de setembro de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2023. Elton Modulei Spagnolo, Prefeito Municipal em exercício.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 78, de 25 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 78, de 25 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 4 de 2021 e reduzir a carga horária e dar outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção das atividades de língua inglesa durante o ano letivo de 2023, junto à Escola Municipal São José. O projeto visa a renovação do contrato da professora de língua inglesa, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1842, de 2021. Pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para as atividades escolares. E nos termos do Memorando nº 2513, de 2023, a Secretaria de Educação justifica a renovação do contrato nesses termos. A renovação se justifica, pois a professora é regente na disciplina de Língua Inglesa nas turmas 61 e 72, com 5 períodos semanais em cada turma. Salientamos que, no momento, não dispomos de outro profissional habilitado com carga horária disponível para desempenhar tal função. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, uma vez que a escola não possui em seu quadro nenhum outro profissional habilitado e em condições de substituí-la. Por outro lado, tendo em vista o Memorando 2535 de 2023, há necessidade de redução da carga horária da referida profissional nesse sentido. O pedido de redução de carga horária de 3 horas-aula se justifica em virtude da necessidade de redução de gastos, observando o princípio da economicidade, Com essa redução, a professora passa de 20 horas aula para 17 horas aula. Ressaltamos que na sua carga horária, a professora atua como regente em todas as turmas dos anos finais, 61 e 72, na disciplina de língua portuguesa, com 5 períodos semanais em cada turma, continuando com 4 horas aulas de reforço nas turmas de anos finais, tendo em vista que alguns alunos ainda apresentam dificuldades de aprendizagem, necessitando do serviço. Sendo essas as considerações, submeto presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista ser necessária a redução da carga horária antecipadamente, bem como devido ao término do contrato estar previsto para o dia 18 de setembro de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2023. Elton Odilei Spagnolo, Prefeito Municipal em exercício.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Esse próximo é um projeto, vocês receberam agora o projeto, na verdade eles entregaram para nós sexta, em torno de meio-dia, e nós já tínhamos entregado as convocações. Como é um projeto muito importante, que é para regularizar as matrículas dos terrenos centenários, então vou ler o projeto agora. Peço que a senhora secretária realize o projeto de lei número 80, de 28 de julho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 80, de 28 de julho de 2023. Altera a lei municipal número 2042, de 15 de dezembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação onerosa de lotes de terrenos urbanizados do município de Nova Esperança do Sul, aos sorteados conforme edital número 3 de 2022, de divulgação do resultado final do sorteio dos inscritos no edital número 1 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa alterar a Lei Municipal número 2042, de 15 de dezembro de 2022. O presente projeto altera os incisos 38, 49, 51, 53, 54 e 73 da referida lei, bem como revoga o seu parágrafo único, a fim de fazer constar o número das matrículas para os terrenos de números 72, 73, 71, 68, 70 e 69, que precisavam de regularização junto ao cartório de registros de imóveis desta comarca. Assim, a Prefeitura buscou regularizar o mais célere possível a situação dos imóveis pendentes junto ao cartório, obtendo por fim a matrícula desses imóveis. Com a regularização dos terrenos pela Prefeitura e indicação dos números correspondentes às matrículas, os beneficiários poderão dar prosseguimento na alienação dos imóveis adquiridos, conforme previsto na Lei 2042 de 2022. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2023. Elton Odilei Spagnolo, Prefeito Municipal em exercício.
Coloco o projeto de discussão.
Senhor Presidente, como o senhor bem falou aí do projeto, aí da importância e a demora que vinha se fazendo, né, eu peço que o senhor consulte as bancadas e os líderes de bancada para nós votar ele durante a sessão.
Se todos aceitarem, votemos hoje, então. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente... Não, desculpa. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente durante a sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Daniel Walter Friso justificando a ausência da sessão no dia 24 de julho de 2023.
Excelentíssimo senhor Márcio José Munareto, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Daniel Walter Friso, bancada do PL, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 24 de julho de 2023, não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Dessa forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 28 de julho de 2023. Daniel Walter Friso, vereador da bancada do PL.
Coloco o requerimento em discussão.
Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça com o está. Quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 72 e do projeto de lei número 68, de 19 de julho de 2023.
Parecer número 72 ao projeto de lei número 68 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 6 de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de Educação Física na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de julho de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de julho de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 68, de 19 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de julho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 72 e o projeto número 68 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 72 e o projeto número 68 em votação. Quem concorda, permaneça como está, que discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 73 e do projeto de lei número 69, de 20 de julho de 2023.
Parecer número 73 ao projeto de lei número 69 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2022 e reduzir a carga horária e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de matemática na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, bem como considerando a necessidade de adequação da carga horária da mesma, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de julho de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de julho de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 69, de 20 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de julho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 73 e projeto número 69 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 73 e o projeto número 69 em votação. Quem concorda, permaneça com o está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize o parecer da CPU número 74 e do projeto de lei número 70, de 20 de julho de 2023.
Parecer número 74 ao projeto de lei número 70 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de ciências na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de julho de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de julho de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 70, de 20 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de julho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 74 e o projeto número 70 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 74 e o projeto número 70 em votação. Quem concorda, parabéns com o destaque, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 75 e o projeto de lei número 71 de 20 de julho de 2023.
Parecer número 75 ao projeto de lei número 71 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 3 de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades da assistente social junto ao Centro Educacional Especializado, CAEE, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de julho de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de julho de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 71, de 20 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de julho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 75 e o projeto número 71 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 75 e o projeto número 71 em votação. Quem concorda, parabéns com o destaque e discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 77 e do projeto de lei número 72, de 20 de julho de 2023.
Parecer número 76 ao projeto de Lei nº 72, de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9, de 2019, reduzir a carga horária e dar outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de filosofia na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, bem como considerando a necessidade de adequação da carga horária da mesma, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de julho de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de julho de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 72, de 20 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de julho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 76 e o projeto número 72 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 76 e o projeto número 72 em votação. Quem concorda, parabéns com o destaque, quem discorda, que manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 77 e do projeto de lei número 73 de 20 de julho de 2023.
Parecer número 77 é o projeto de lei número 73 de 2023. um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 7 de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de língua inglesa na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de julho de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de julho de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 73, de 20 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Zencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de julho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Zencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 77 e o projeto número 73 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 77 e o projeto número 73 em votação. Quem concorda, parlamentar com destaque, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 78 e o projeto de lei número 80 de 28 de julho de 2023.
Parecer número 78 ao projeto de lei número 80 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a Lei Municipal nº 2042, de 15 de dezembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação onerosa de lotes de terrenos urbanizados do município de Nova Esperança do Sul, aos sorteados conforme edital nº 3 de 2022, de divulgação do resultado final do sorteio dos inscritos do edital nº 1 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. A alteração solicitada pelo presente projeto de lei refere-se tão somente sobre a inclusão dos números das matrículas dos terrenos de alguns dos sorteados, pois na época da publicação da Lei 2042 de 2022, os terrenos em questão não possuíam o número de matrícula perante o registro de imóveis. Pelo exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 31 de julho de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 31 de julho de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 80, de 28 de julho de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Zencato. Sala das Comissões da Câmara, 31 de julho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Zencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 78 e o projeto número 80 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 78 e o projeto número 80 em votação. Quem concorda, permaneça com destaque, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT. Não vai fazer uso. O próximo líder do Progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança, que recebi alguns pedidos, uns questionamentos aqui de algumas questões durante a sessão aí, e aí peço que o nosso líder da situação aí traga essas informações para nós na próxima sessão, para o povo, né? Não é para nós, né? Uma das perguntas é o porquê da parada das domingueiras, né? Que eu acho que esse ano, acho que não sei se saiu, eu não me recordo, acho que foi uma só, acho, se saiu, que era de plano de promessa de campanha, né? O pessoal me questionou. E sobre a questão do piso da enfermagem também, diz que tem alguns municípios que estão pagando, se tem alguma previsão, eu não soube responder, então a gente pergunta aqui, o líder da bancada traz essa resposta para o povo na próxima sessão. E outra, até esse eu quero um pedido de informação, né? Vou pedir direto para o executivo esse. É sobre um terreno lá na Centenária, até o pessoal que não entrou na lista dos sorteados, né? Que é o do lado do Fraga, lá em cima, lá, lá no Centenário. Lá o pessoal questiona bastante por que, que aquele terreno não fez parte, seria mais uma família com terreno, né? Então, deixo aqui um pedido de informação lá para o prefeito que responda por que, que não foi incluído esse na questão, né, para ser sorteado. Então, e aqui agora eu quero fazer um convite aqui de uma causa justa, como se diz, né? O Robinho e o dono do time lá de Jaguari, o Barber Futsal, e o Robinho aqui representando o Roma, eles estão fazendo um amistoso beneficente, dia 2 do 8 agora, às 20 horas, lá no ginásio do Daniel Lena Marchiori, é o ginásio lá de Jaguari, o municipal, é em prol ao asilo de Jaguari. É um amistoso, então, buscando arrecadar mantimentos. Pedimos para quem for lá, leve doação, né? Que nós temos gente aqui de Nova Esperança também, né? Então, isso aí é um... Quem quiser ir daqui lá ou mandar alguma coisa, né? Que é um... Deixar os parabéns aqui para o Robinho e para o Leandro lá do Barber, lá, por essa iniciativa de fazer esse amistoso. Vão lá, se divertem e ainda ajudam o asilo, né? Então, os pedidos de doação é talco, leite, papel higiênico, alimentos em geral, né? Então, gostaria aqui de deixar um convite para, se quiserem mandar, os guris vão ir daqui já com o time, que o Roma vai com o time daqui, se quiserem mandar alguma coisa, eles levam. E se quiserem lá olhar o jogo, melhor ainda, né, para participar. Deixar os parabéns para o Robinho e para o Leandro lá por essa bonita iniciativa, né? Então, deixo o convite para todos. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo líder do PL. Não vai fazer uso do nada mais à venda tratar. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 31 de julho de 2023.